São Paulo fica mais velha nesta quarta-feira, 25 de janeiro, 463 anos. Não se pode ignorar o fato de que as cidades também envelhecem, embora, no caso de São Paulo, envelhecer talvez não seja o melhor termo. Isso porque a cidade mutante se reconstrói de acordo com a necessidade e as circunstâncias, num eterno vir a ser. O que, por sua vez, pode explicar porque às vezes é considerada caótica e até feia, por seus próprios moradores cercados por uma arquitetura moldada em aço e concreto. O problema com São Paulo é que ela cresceu muito rapidamente, diz o professor de História da Arquitetura da FAU e colunista da Rádio USP, Guilherme Wisnik, na primeira de uma série de matérias sobre o aniversário da cidade.
Ela foi fundada em 1554, mas ela passou muito tempo, até o fim do século XIX, sendo uma vila pequena e desimportante na colônia e depois no império. E São Paulo cresceu muito devido à combinação entre Porto de Santos, ferrovia e produção do café no interior do estado. São Paulo passou a ser o norte colador dessa economia muito forte e a cidade se desenvolveu muito aí. Mas esse desenvolvimento foi muito rápido, ele foi muito num espaço de tempo muito curto. Então, desde o início, a impressão é que dá é que São Paulo nunca se preparou para crescer e cresceu muito descontroladamente e cresceu depois, tentando um pouco arrumar os efeitos daquilo que já tinha acontecido, né? São raros os momentos em que se faz um projeto para São Paulo, como aconteceu excepcionalmente no caso de Prestes Maia. Infelizmente, um projeto que teve ênfase muito rodoviarista, plano de avenidas, e acabou também tendo impacto posterior, como que retornando no momento da ditadura militar, dos prefeitos engenheiros, que tivemos vários em São Paulo, militares, e que também no final dos anos 60, início dos anos 70, jogaram a pá de cal nesse desenvolvimento, digamos assim, construindo Minhocão, construindo, retalhando os parques, como o Parque Dom Pedro, por exemplo, que foi cortado por alças viárias, por avenidas, por viadutos, né? E dando esse aspecto de São Paulo como alguma coisa caótica, por quê? Porque pouco amigável para a pessoa, para o pedestre, para o cidadão, né? Ela foi tentando se remediar em nome do fluxo, do tráfego, da economia, mas sem pensar nunca na qualidade de vida.
Existe uma brincadeira que se diz que é por conta de tantas obras que existem dentro da cidade, que quando essa cidade ficar pronta, ela vai ficar muito bonita. Ela tem jeito, professor? Existe um jeito de se melhorar essa infraestrutura que não existe e melhorar a que existe?
O professor, hoje em dia aposentado, da mesma faculdade onde eu dou aula, da FAUSP, Benedito Lima de Toledo, que foi meu professor, tem obras importantes sobre isso, né, e que ele mostra que, assim como o professor Carlos Lemos, também meu professor, dois grandes professores, que São Paulo é uma cidade que se reconstruiu sobre si mesma várias vezes, é uma espécie de palimpsesto. Então, a primeira cidade de São Paulo é a cidade de barro, a cidade de taipa, né, a cidade caipira, a cidade do período da colônia, essa cidade muito simples, que era uma cidade, um entreposto de tropeiros que subiam a serra e que iam para o interior. Agora, depois surge a cidade de tijolo, a cidade de alvenaria. E depois a cidade de alvenaria de pedra, que já é o período do ecletismo, da imigração estrangeira, das construções burguesas, da Belle Époque, né? E depois vem ainda a cidade de concreto armado. Então, essas todas se constroem uma por cima das outras, a ponto de que hoje, quando a gente olha para as fotos antigas de São Paulo, a gente não reconhece mais nada, não sobrou nada. São Paulo é uma cidade que não cultiva nenhum amor próprio, não tem hedonismo, né? Diferentemente do Rio de Janeiro, por exemplo. Então vai destruindo mesmo, por exemplo, a igreja matriz da cidade, a igreja dos jesuítas, na Sé, foi demolida em 1912 para a construção da Catedral da Sé, que é uma catedral neogótica, um revival que supõe um gótico que nunca houve no Brasil, né? E o próprio Largo da Sé foi destruído para a construção de uma praça maior várias vezes, o Anhangabaú e por aí vai, né? Então São Paulo, ela tem essa característica. Agora você me pergunta se isso pode dar certo, eu acho que, na verdade, é o seguinte, ela dá certo, do jeito que é, não é? Dá a seu modo, porque se alguém analisasse esse processo todo friamente do modo como eu estou descrevendo, a conclusão só poderia ser, isso não vai dar certo. Mas, incrivelmente, a cidade funciona, as pessoas acordam todos os dias e as coisas andam. O que precisa haver em São Paulo é uma boa articulação entre um olhar para a escala local, né, para o pedestre, para cada lote, para a calçada, né, com uma, isso em articulação com planos de infraestrutura macro, que se reforce as linhas infraestruturais, por exemplo, o metrô, que está há tanto tempo, que demora tanto para ser construído, né? Então, uma articulação entre uma visão de infraestrutura, os equipamentos públicos, com uma coisa mais generosa na escala local, que esteja ligada aos usos da cidade.
Onde o senhor gosta de estar em São Paulo? Que lugar que o senhor gosta da cidade? Que o senhor tem um olhar carinhoso?
Eu gosto muito de descobrir espaços que estavam lá latentes. No fim de semana último, por exemplo, eu fui visitar a Rua Tabatinguera, no centro, que eu descobri por fotos antigas de São Paulo, que era um lugar interessante, eu nunca tinha atentado para ele. E visitei a Igreja da Boa Morte, que foi uma descoberta maravilhosa, uma igreja linda, perdida, escondida no meio dessa parte mais estranha do centro da cidade, porque atrás da Praça da Sé, numa ladeira que desce a partir da Praça João Mendes, né, numa área que foi justamente, essa é uma parte que é um desastre urbanístico de São Paulo, eu acho, mas que quando você percorre a pé e vai descobrindo o pequeno comércio que há na Rua Tabatinguera, a beleza da igreja Nossa Senhora da Boa Morte, essa igreja tem esse nome porque ela ficava no caminho da forca e os escravos que iam ser enforcados passavam antes e pediam uma boa morte. Então tudo isso convive ainda numa cidade como São Paulo, incrivelmente, e deve ser aproveitado.
Ouvimos o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Guilherme Wisnik. Silvana Pires para a Rádio USP.